A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com André Amaro.
Olá, está começando mais um Trilha das Artes e hoje eu recebo aqui nos estúdios da rádio a atriz Stella Freitas e o ator Mário Borges, atores que estão em cena na peça As Crianças, um sucesso teatral escrito em 2016 pela premiada dramaturga inglesa Lucy Kirkwood, com direção de Rodrigo Portela, também premiado. O espetáculo vem sendo apresentado desde 2017 e conta a história de três físicos nucleares. O terceiro é interpretado pela atriz Ana Lu Prestes, que infelizmente não pôde estar aqui conosco, que se encontram numa casa isolada à beira-mar, numa região que antes foi paradisíaca, mas agora se encontra devastada por um acidente nuclear. Vamos conversar sobre esse projeto que está circulando pelo Brasil, ao som das sugestões musicais que a Stella e o Mário trouxeram para o programa. Bem-vinda, Stella, bem-vindo, Mário Borges.
Muito obrigado pelo convite.
Obrigada, é um prazer estar aqui nesse programa e estar aqui em Brasília para fazer essa peça.
É trazer dramaturgias estrangeiras para o Brasil, praticamente no mesmo momento, né, que são lançadas lá fora, me lembra muito a Companhia de Dulcina, né? Que trazia Garcia Lorca, Arthur Miller, né? E como é que foi para vocês ter contato com esse texto? Como é que a peça chegou às mãos de vocês?
Olha, a peça... Eu comecei minha carreira com Ana Lu. Quer dizer, a minha estreia foi com Ana Lu. Então eu tinha uma dívida com ela, porque eu dizia, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos procurar textos. E temos um tradutor no Rio, que também ele é a pessoa que intermedia, digamos, os autores de língua inglesa. Uhum. E a Nalu conhece também, então disse, vou pedir a ele alguma indicação. E ele nos deu para ler duas peças. Uma delas era exatamente As Crianças. E a Nalu leu a peça sozinha, leu a outra, disse, não gostei muito. Eram peças de autores ainda jovens, porque a Lúcia é uma atriz, é uma autora, ela também foi atriz. Jovem, é uma mulher de 40 e poucos anos, e a Ana Lu disse, eu acho que é a peça, porque fala exatamente da nossa geração, de personagens que têm mais de 70 anos.
Que bom, né?
Então, são três personagens. E aí ela leu, aí nós lemos de novo a peça e vimos que ali tinha, porque ali tinham vários níveis. Quer dizer, tinha um nível pessoal da relação desse casal e com um terceiro personagem, que é o personagem feito pela Stella, que chega, que é uma amiga, que é uma colega de trabalho, e que chega a essa casa. Então tem esse lado pessoal, que a gente também não vai contar tudo, porque senão claro, perde a graça. Mas, e tem um lado, digamos, existencial. Esses personagens estão chegando num limite. Houve um acidente nuclear nesta área. O lugar é meio indefinido, quer dizer, pode ser qualquer lugar.
Claro.
Nós, inclusive, visitamos a usina de Angra, para termos uma ideia do que era uma usina nuclear e o que seria um acidente nuclear naquele local, afetando aquelas pessoas. Bom, então a gente tem essa preocupação com ecologia, essa preocupação com a responsabilidade de uma geração que, como cientista, participou da criação dessa usina ou da manutenção dessa usina e que, de repente, por algum motivo, falhou. Houve uma falha humana. Até que ponto a gente tem a responsabilidade? O que estamos deixando para os nossos filhos? para os nossos netos.
Por isso o nome As Crianças?
É, eu acho que principalmente o que a peça diz é a respeito dos que virão. O que, que nós estamos deixando para os que virão? Isso tem muito a ver com ecologia, né? E essa personagem que eu faço, ela traz uma proposta que eu não vou dizer aqui agora qual é, que vai mudar a vida de todo mundo.
Que ótimo.
Então é pensando nas novas gerações. As crianças são os que virão. São os nossos filhos, nossos netos e todos que virão. E qual é a responsabilidade nossa perante essas pessoas?
Que estamos deixando, né?
Que estamos deixando. É sobre uma reparação, na realidade.
Uma reparação,
entendi.
E ao mesmo tempo, entre nós que fomos namorados, casados, tivemos relações afetivas e há 38 anos não nos vemos, a gente também vai fazer ali uma...
Essas pessoas se encontram.
Uma reparação.
É, um remake da história de vocês.
É o que dizem, o que dizem, quer dizer, a gente não tem uma comprovação, uma certeza absoluta disso, mas o que parece, a autora se inspirou
em Fukushima.
No acidente,
que aconteceu isso, os velhos substituíram os jovens.
Em Fukushima, no Japão, houve um acidente nuclear, não é? E os velhos, os mais velhos cientistas foram se prontificaram, porque viram que os jovens tinham uma vida pela frente. Eles já estavam no final, no final da vida. Então houve isso. A gente diz só no Japão, uma coisa dessa seria possível, com essa compreensão e
maior,
essa generosidade, esse aspecto de solidariedade.
É da própria cultura.
Então,
né?
Eu acho que a peça ela traz tudo isso misturado.
Ou seja, há um tema que é a catástrofe nuclear, mas é uma porta de entrada para a discussão de outros temas.
É,
né?
O do humano,
é,
principalmente do humano. Inclusive, tem momentos, a peça é engraçada, apesar de tudo.
Eu li aqui que é uma tragédia cômico-delirante, poderia ser?
Eu não diria cômico-delirante.
É, mas
não,
eles são muito engraçados, os três. Né?
Mas eu acho que ela, a autora, se utiliza, como uma boa inglesa, ela se utiliza de um humor muito sutil.
Muito refinado.
Muito refinado.
E divertido.
E de uma ironia, que é, as pessoas se ironizam o tempo
Exatamente.
Todo.
Exatamente.
Bom, a gente vai continuar esse papo tomando um cafezinho e uma água, que acabaram de chegar, para dar uma relaxada aqui na nossa conversa. Mas eu quero insistir na dramaturgia, porque eu sinto que essa é uma peça de texto.
Sim.
Né? Ou seja, uma peça
totalmente.
De interpretação.
Sim.
Né?
Sim.
É muito baseada
totalmente.
No texto. Né? Eu queria que vocês falassem sobre isso.
Como um texto de língua inglesa ou francesa, enfim, é uma tradição europeia de um texto mais sobrecarregado. As pessoas falam mais.
É porque os ingleses são muito cerebrais.
Sim,
né?
muito.
Muito cerebrais.
E a gente foi descobrindo no fazer, no ensaio, sendo, será que é preciso falar tudo isso? Será que a gente precisa explicar tanto?
Tanto, né?
É verdade.
Não precisa explicar tanto. E aí fomos tomando liberdades com esse texto, com a participação nossa dos atores, com a participação dele.
Com o nosso humor
dele,
também, que
com
é,
o nosso
é diferente
humor,
do inglês, mas também é humor.
Que ele dizia para
a
Estela, Estela, você é uma atriz que tem na sua, no seu DNA, né? esse humor. Põe para fora.
Todos nós temos.
Põe para fora, né? Põe para fora isso. Então, essa construção deste texto, já voltando ao seu... seu tema como texto, claro que é um texto dela precioso.
Sim,
claro,
precioso.
Claro, isso é inegável.
Mas nós estamos em outra cultura, outros espectadores.
Mas esse texto foi sendo gradativamente
adaptado para a realidade dos atores
realidade
e da encenação brasileira.
Sem mudar nada.
Claro.
Não, sem mudar nenhuma palavra.
Ação não se passa no Brasil.
Né?
Não é no Brasil.
Não se passa em qualquer lugar.
Não se menciona.
Pode ser em qualquer
isso.
cidade onde aconteceu um acidente.
Não existem citações de lugares.
Não.
Que ótimo. Bom, vamos à sua playlist, Estela. Você sugeriu para a gente ouvir For Once in My Life, do Steve Wonder.
É porque essa peça, essa música, a gente dança na peça.
É
um momento que ele está... péssimo, tá com cabeça ruim. Eu falo, vamos dançar, vou colocar a nossa música para dançar, porque os dois tiveram um caso.
Ah,
então ali tem todo um triângulo ali, uma
história. E eles lembram Quando eram jovens.
Quando eles eram jovens, eles dançavam essa música. Eles estão no momento de rever todo o passado. Então, por um momento, eles colocam a música e dançam a música e ouvem e volta tudo quanto eles foram felizes naquela época.
Será que ainda fazem festas como antigamente?
Ah, não do jeito que a gente fazia. É esse o diálogo.
Pois então, ouvir então, né, Estela? Vamos ouvir então aí Steve Wonder, For Once in My Life, sugestão da minha entrevistada de hoje, Estela Freitas. E você que está nos ouvindo, imagine a cena, ela dançando com o seu antigo amor ou amor da sua juventude.
Os três dançando.
Os três. Então vamos lá. For once in my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make my dream come true. Yeah, yeah, yeah. For once in my life I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. Have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. Oh, once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone who needs me. Ouvimos a Steve Wonder, For Once in My Life, diretamente da playlist de Estela Freitas, atriz da peça As Crianças, que desembarca em Brasília, trazendo ainda o ator Mário Borges e a atriz Ana Lu Prestes. Mário, o que, que a peça quer fazer refletir exatamente?
Eu acho que a peça fala dos problemas mais corriqueiros, mais comuns.
Do dia a dia do ser humano.
Há uma geração, né, que o personagem da Estela é maravilhoso, porque o personagem da Estela é o personagem que quebra, ela é transgressora.
A outra
personagem é a que faz yoga, é que come uma comida natural.
Que quer viver muito. Que tem apegado às coisas.
Fala do seu personagem.
O personagem
é muito interessante. Primeiro, porque é divertido. E ela é aquela que se permite a errar, a fazer coisas erradas, por exemplo. Na vida, ela é uma personagem que não faz nada certo. Quer dizer, tem a profissão dela, de professora atualmente seria, mas de engenheira nuclear, tudo isso. Mas ela, como personalidade, ela é transgressora. Então, ela critica a outra, que é meticulosa, que tem rotina, que faz tudo certo, que se programa, que antevê o futuro. Ela não, ela vai vivendo. Uhum. E por isso ela se identifica com os mais jovens. Uhum. E como ela vai trazer uma proposta que vai atrapalhar a vida dos dois, é muito transgressor. Só que ela vê um pouco mais longe no sentido das novas gerações. Eu acho que ela traz essa visão pelo fato, talvez, de não ter tido filhos. Ela não teve filhos. Então, ela tem uma visão da juventude diferente de quem tem os filhos. E ela fala muito sobre isso. É o ponto fraco dela, ela não teve filhos. Porque ela só teria filhos se ela tivesse com ele. Uhum. E ela não teve. Então, tem esse nó. Mas ela é totalmente transgressora, ela bebe, ela deve usar drogas, ela não tem nenhuma organização na vida dela, apesar de ter uma carreira e uma vida.
Ela corresponde, né? A uma...
Ela mora em Nova York, é outra coisa, ela saiu de lá.
A gente conviveu com, né, quer dizer, com pessoas assim, da nossa geração,
claro,
viveu isso. A gente viveu isso, então a gente conheceu pessoas assim, uhum, pessoas transgressoras, pessoas que e a peça apresenta, né, esses dois pontos de vista, e é muito bonita a maneira, porque elas também se complementam.
Claro. Sim.
Elas se rejeitam, elas se agridem, mas elas também se complementam.
Sim.
Porque elas são... tem uma empatia,
uma admiração,
é capaz de compreender a outra.
Uma admiração pelo outro, porque
pelo
o diferente
outro
nos atrai.
Claro.
Né? Você pode
um
até
grande barato
casal
do teatro também, como dramaturgia. Né?
Dois,
né,
tipos de...
enfatizar o conflito.
Exatamente.
Né?
Nós temos um conflito desde a hora que entra.
Seja o conflito intelectual, de ideias, né?
De
é
ideias.
O que gera tensão na cena.
Divisões,
né,
de mundo.
De
essas duas mulheres,
diferentes,
que são os dois... polos, são dois extremos da peça.
São dois extremos.
São dois extremos, essas duas mulheres.
Sim. Eu queria agora filosofar um pouquinho com vocês,
sim,
né? Sair um pouco da peça, e já que a gente comemorou o Dia do Teatro há pouco tempo, dia 27 agora, de março, né? E vocês são atores tarimbados, experientes, né? Que atravessaram décadas e décadas, né? Fazendo
décadas
teatro.
Né?
Eu queria saber qual é a compreensão que vocês têm dessa arte, sobretudo nesse momento com a hegemonia da tela, em que temos aí um ambiente visual super dispersivo. Né? O que é o teatro para vocês?
Eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial, porque quando aconteceu a pandemia, tudo era tela, 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 nos salvou, muitos das nossas angústias a gente colocou vendo o audiovisual, os filmes e tudo. Agora o público quer ver gente, e a gente está tendo essa resposta, mas de uma forma tão interessante. Os teatros estão lotados, as pessoas estão querendo ver teatro. Então é um momento que a gente vê, eu sempre ouvi, todos nós ouvimos a nossa vida inteira, que o teatro nunca vai morrer. E tinha horas que a gente falava, será? Porque estava tão difícil. A gente passou por momentos, uhum, muito difíceis da arte, do teatro, nesse país, tudo que a gente já viveu. E esse momento é uma ressurreição. A gente está vendo isso. Eu tenho assistido peças maravilhosas. Eu estou fazendo duas peças.
Maravilhosa.
Acho que As Crianças é uma das peças, ou a mais, que eu gostei de fazer em toda a minha vida. E mais a Falecida, que é um sucesso, é uma delícia de fazer. E assistindo meus colegas fazendo coisas incríveis. Então, a gente está vivendo um momento muito importante do teatro, onde as pessoas querem se espelhar, quer ver gente ao vivo. Então, palmas para o teatro, porque ele não vai morrer nunca. A gente tem hoje a prova viva disso.
É. Ou seja, essa condição que é própria do teatro, né? É uma arte presencial.
Sim,
né?
Sim.
Ela
do
só
aqui
e
do agora,
exatamente,
do único, de você nunca mais vai viver aquele momento.
É
só aquele dia.
É
muito
gente,
bom.
A gente, comparando, nós tivemos essa peça há 5 anos atrás. Né? Claro, tivemos críticas maravilhosas, tivemos uma temporada,
prêmios,
no Teatro Poeira, no Rio, maravilhosos, prêmios e tudo. Foi muito bom. Sem nenhuma...
Uhum.
Retomando a peça no Rio, no mesmo teatro, no mesmo local, 5 anos depois, a gente teve essa medida do que era a reação do público há 5 anos atrás e o que é agora, a mesma peça. Exatamente a mesma peça. O que aconteceu nessa temporada de janeiro e fevereiro deste ano, portanto agora, terminamos agora em fevereiro, superou e muito.
E você atribui a quê?
É difícil de dizer.
Nós fomos transformados, eu acho que nós...
É difícil de dizer, é difícil de dizer.
Será que não é algo relacionado com a expectativa que o público tem em ver o homem realizando grandes coisas? Porque a gente ficou um pouco apático durante a pandemia e foi também um período político conturbado em que a gente viu o ser humano fazendo péssimas coisas. E, de repente, o teatro resgata essa condição de excelência humana.
Eu acho que, né, de aglutinar pessoas. É. Né? A gente tinha um pouco
ao
essa
vivo,
sensação.
Ao vivo, isso é o próprio público. É um encontro muito feliz de estar no teatro, dividindo aquele momento, naquela hora, com 100,
as crianças,
200 pessoas.
Né? Eu fui ver há duas semanas atrás, por exemplo, um fenômeno, e a gente tem que mencionar esses espetáculos. Macacos, eu não sei se você ouviu falar.
É um fenômeno.
Desse sim, 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 sim. Maravilhoso. Ele veio aqui para o Cena Contemporânea.
Veio,
é um ator, eu não vi, porque nesse
incrível
dia eu acho que eu estava
ensinando.
Mas é um ator só, né?
É um monólogo. Ele fala durante 3 horas, ele faz um monólogo. É uma coisa tão excepcional. Eu vi no Teatro Riachuelo, no Rio, com 1.200 lugares lotados. Uhum. Um ator.
É um garoto do meu tamanho.
Um garoto, porque ele tem 30 e poucos anos. Sozinho, com um calçãozinho, não tem cenário.
Ele,
não tem
ele
nada.
Fala: eu tenho um calção,
um batom.
E agora um prêmio Shell.
É.
Só.
Só que é uma coisa. E é uma coisa, é uma aula.
É uma aula de teatro,
é uma aula de história, é uma aula de civilidade, é uma aula de compreensão da realidade brasileira.
Olha,
que
é
dura
muito lindo.
3 horas.
Pois é.
3 horas.
É
sozinho,
muito lindo.
Um rapaz de 30 e poucos anos. E você vê a participação, porque ele joga para a plateia, e a plateia responde. Você vê a necessidade das pessoas se expressarem, se exprimirem. É muito importante. E isso eu acho que é a característica agora. Porque as peças estão assim, as peças estão cheias de gente.
Tem aqui em Confran, não sei se você ouviu falar, que em Confran é uma palhaça de 24 anos que faz uma peça feminista sobre um estupro. Só que ela é palhaça. Ela lota 1.200 lugares.
É o mesmo caso.
É impressionante.
É o correspondente. É uma atriz talentosíssima,
talentosíssima, desconhecida até então.
Sensacional.
Uma palhaça.
Ninguém sabia quem
ninguém
era.
Ninguém, nunca tinha ouvido falar. Ela lota 1.200 lugares.
Então, essas pessoas que estão surgindo, essas pessoas que trazem dentro de si um magnetismo impressionante.
Uma verdade.
É lindo isso.
É uma verdade. Elas trazem uma verdade.
Elas se refletem nessas pessoas. Né? Então, quando a peça é boa, quando os atores são bons, parece que o público fica mais enganchado.
E onde você vê, por exemplo, você vê as minorias representadas. Você vê...
Essa atriz indígena que ganhou o prêmio Shell agora.
Ela
tem uma voz deslumbrante. Fez um espetáculo delicadíssimo.
Sobre uma cultura que a gente desconhece. A gente continua desconhecendo.
É.
Bom, Stella, você vai completar agora 70 anos em maio, né?
70?
Não é não?
De idade?
Não.
74.
Ah, é? Olha só. É muito nova.
Muito mais.
Como é que é a sua relação com o tempo?
Com o tempo?
Que também acho que é um tema da peça, né?
É tão engraçado, sabe por quê? Porque a gente não tem essa noção do tempo. Eu, por exemplo, trabalho com o Mário há mais de 40 anos, né, Mário? Há mais de 40 anos. Já fez um monte de peças, mas muitas. E às vezes a gente se olha em cena e fala, nossa, quantos anos que nós estamos aqui? Só que você não se sente assim. Você não fica dizendo, eu vivi 77 décadas. Eu não lembro disso. Eu não me sinto assim. A gente fisicamente dói o pé, dói o não sei o quê, dói o não sei o quê, mas você não se sente. Eu, quando estou na coxia do teatro, eu olho e falo, meu Deus, como faz tanto tempo que eu faço isso, né? Mas eu não sinto isso no dia a dia. Para a gente é mais do que normal. Eu não fico pensando sobre o tempo. a gente só reflete nesses momentos, né? Como essa peça agora que a gente está fazendo, que ela fala sobre isso, aí tudo bem, você lembra que tempo, que a gente também se conhece há 40 e poucos anos, que a gente teve tantas histórias juntos, com o Ana Lu, com ele. Então aí vem isso. Mas fora isso, a gente vai fazendo. A gente não se pergunta quanto tempo eu já vivi. Eu não sinto que eu tenho isso tudo. Isso eu vejo que acontece com muita gente.
Com certeza.
Não é.
Corpo vai, mas eu não
posso pedir. Ele vai, falar, dói um pouquinho aqui, falar, e daí? Deixa eu fazer uma físio e é pronto. E você vai ver nessa peça, as crianças, você vai ver o quanto a gente faz. Que você não lembra a idade que tem.
Verdade.
Não lembra.
Vamos escutar, então, do Caetano Veloso, Oração ao Tempo?
Amo.
És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que te digo. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo. O que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo e comigo. Tempo, 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 tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei nem terás sido. Tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunirmo-nos. Tempo, 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 num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Portanto, peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, 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 nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo.
Ouvimos aí a Oração ao Tempo com Caetano Veloso, sugestão da minha convidada de hoje, a atriz Estela Freitas. Bom, agora eu queria voltar, sabe, há 40 anos atrás, 42 precisamente, para falar de uma peça que eu acho que é dentro da nossa história do teatro brasileiro, um marco, né? Porque, bom, a mim me marcou muito.
Eu acho que
é a Aurora da Minha Vida, do Naum Alves de Souza, né? Que vocês três, inclusive, Mário, Estela e Ana Lu, estavam no elenco, né?
Há
42 anos. Esse encontro foi casual ou vocês são amiguinhos de sempre? Vocês vêm trabalhando sempre?
A gente era amigo já, assim, não íntimos, mas nos conhecíamos e todos tinham Naum em comum. Uhum. Né? De alguma forma, o Naum nos conhecia.
Eu acho que a Aurora da Minha Vida
foi um acaso.
É, é um acaso maravilhoso.
Um acaso que deu certo, né?
Sim.
A gente se conhecia, as pessoas todas. Isso eu acho que influenciou muito a feitura da peça e essa química entre os atores, porque eles todos já tinham trabalhado juntos.
Uhum.
Um com o outro, outro com um, outro com outro, todo mundo se conhecia muito bem.
É, e tínhamos um não em comum.
E tínhamos né, o Naum como uma referência comum. Nós somos de São Paulo, quer dizer, somos paulistanos, morando no Rio já há muito mais tempo que do que vivemos em São Paulo, porém somos, temos essa origem comum, né, uhum, em São Paulo. E foi um acaso, foi uma junção com Marieta Severo, Pedro Paulo Rangel, Carlos Gregório, Roberto Arduin, Cidinha Milan, já falecida, uhum, Pedro Paulo também já falecido. Então, era uma turma. Isso aqui era uma turma. Ficamos em cartaz 2 anos, sei lá. Era uma coisa tão impressionante o que acontecia. Porque até crianças que não participaram daquela escola, porque era uma escola antiga, né? Uma escola que tinha carteiras assim, que tinha, né, aquela coisa de tampa que levanta. Uhum. Era uma carteira, era a escola da nossa época. Da nossa época, nós.
Eu toquei no assunto, sim, porque eu gostaria de ouvir agora, para encerrar, de vocês, qual seria a proposta educacional para hoje em dia? Você, Estela, que traz o personagem, que traz uma proposta
pergunta,
para o mundo.
Hein? Eu acho que a escola está muito antiga, ela está. Eu ouço falar que tá, precisa modificar isso e tem que ir para o outro lado e tal. Eu acho que a participação dos alunos, e sinto hoje as novas gerações muito mais participantes e preocupados com a própria, uhum, educação. Então, eu acho que a solução sempre está no jovem. Eu acho que quem vai trazer o novo é quem é novo. Então, é preciso olhar para a educação muito mais do que se faz aqui nesse país, né? Do que se fez nos últimos anos. E eu acho que a solução está no jovem, porque tudo mudou muito e muito rápido. Uhum. Agora, com inteligência artificial, então, como será a educação agora? Uhum. Então, acho que está na mão dos jovens, e eu sempre tenho uma esperança de que eles vão achar a solução. Uhum. Sempre eu sinto isso. Então, acho que aquela velha escola, ela não funciona mais.
Não. É difícil, né? É difícil dizer o que seria, mas ela tem que estar sintonizada, né? Também com uma tecnologia que existe, a gente não pode negar, né? Uhum. Eu sou um tecnofóbico um pouco, porque eu tenho dificuldade né, com computadores, com coisas, eu não sei, eu fico meio atrapalhado. Mas as crianças pequenas já sabem lidar. Isso já está incorporado à vida delas. Elas aprendem dessa forma, né? A realidade delas é essa. Então, isso tem que ser incorporado, mas de uma maneira que não se perca a humanidade, né?
Era isso que eu ia falar. Talvez um investimento maior na educação, digamos, mental, ou a educação através das virtudes, né? Porque a gente aprende a lidar com conteúdos externos o tempo inteiro, né? Com as tecnologias e com conhecimento, com saber, né? Mas a gente, internamente, a gente não se conhece, a gente não se trabalha, né? A gente não se edifica individualmente, né? Para lidar com isso, né? Talvez uma educação que possa investir nisso, talvez
que faça
fosse mais
função,
libertária,
talvez, né?
Na
tecnologia, mas que não se esqueça
do
outro
que somos,
lado,
né?
Do que somos.
Da
nossa essência.
Maravilha. Vamos encerrar com Beatles, então? Sugestão do Mário.
Vamos.
Por que essa música, Blackbird?
Bom, essa música tem uma história. Tem uma história ligada à peça. Num determinado momento, o meu personagem, Ele cuida de vacas.
Fazendeiro.
Estamos no campo. E essas vacas morrem, essas vacas são contaminadas. E esse personagem se compadece disso e faz um enterro onde ele lê poemas, ele, ele, ter um momento com essas vacas que têm nomes, que eles têm uma relação pessoal com essas vacas, especialmente a mulher dele. Então ele enterra, e no momento da peça ele diz, eu canto, eu...
Digo um poema.
E no ensaio, o Rodrigo disse, busque uma música que te diga alguma coisa, que tenha alguma coisa a ver, que tenha... Eu não sei por que razão, eu sou uma geração Beatles, né?
Sim, somos
uma geração Beatles. E esse disco na capa branca, né? E essa música sempre me impressionou pela letra, pela singela. Uhum. É muito singela, é uma musiquinha muito singela, que fala dos parques, fala da natureza, fala dos animais. Uhum. E eu cantei essa música. E depois ela nem ficou no espetáculo. Ela não ficou. Mas ficou a menção e a lembrança deste momento, que é um momento onde o personagem enterra as suas vacas.
Maravilha. Gente, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês aqui no Trilha das Artes. Uma honra recebê-los aqui presencialmente.
É um privilégio a gente poder falar todas essas coisas e ter uma entrevista com esse...
Consistente.
Que não se fale apenas amenidades. Né?
Que bom, recebo
e agradeço. Muito
obrigado
pela oportunidade.
Bom, e aqui a gente termina o nosso Trilha das Artes. Hoje eu conversei com os artistas Estela Freitas e Mário Borges, que estão em cartaz com a peça As Crianças, uma tragédia cômico delirante, como definiu o diretor ou o assessor de imprensa, já nem sei mais. Estava lá no release. E a você que nos ouviu, obrigado pela audiência. Eu sou André Amaro e te espero na semana que vem na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até lá. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
Você ouviu Trilha das Artes.